conhece mais de Cristo. Eu quero mais do seu poder. Eu quero mais da sua presença. Eu quero mais do seu poder.
Novamente.
Eu quero mais e mais de
a Deus, nosso Deus e nosso Pai. Ó Senhor, estamos gratos a Ti por podermos estar aqui nesta manhã, Senhor, para adorar o Teu santo nome, Senhor, e receber de Ti a graça, a misericórdia, a bênção, a vitória, meu Pai. Ó Senhor, abra as janelas do céu para esse lugar. Manifesta o Teu glorioso poder, Senhor, ajudando cada filho, cada filha de Deus que está nesse lugar. Toma o controle dessa reunião e fala aos nossos corações, porque nós necessitamos de Ti, e sem Ti, ó Pai, não podemos fazer nada. Dependemos da Tua graça, dependemos do Teu poder, dependemos da Tua misericórdia, dependemos, ó Senhor do Senhor. Vem abençoar-nos, vem nos ajudar, vem, ó Senhor, tomar cada pessoa aqui em Tuas mãos e manifesta Teu grande poder, ó Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém. Você ainda pode dizer aleluia, Senhor. Pode dizer glória ao Pai. Glória a Deus. Oh, aleluia. Tomando a nossa Bíblia, abramos em Efésios. Efésios 6, começando no verso 10, para a nossa segunda parte do tema Conquistando o Inimigo. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder.
Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo.
Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais.
Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes.
Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça.
E calçado os pés na preparação do Evangelho da Paz.
Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno.
Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.
Orando em quase todo o tempo. Todo quase. E vocês, como é? De vez em quando. Orando em todo o tempo com oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Romanos 12. Começando no verso 1. Romanos 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ou do raciocínio.
E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Amém. Podeis assentar. Queremos dar continuação a esse tema, conquistando o inimigo. Nós vivemos os dias que antecedem o arrebatamento e a ressurreição dos mortos, ao qual a Bíblia nos fala desse glorioso dia que está para suceder. E possivelmente, se não for todos, pelo menos a maioria de vocês vão estar aqui para ver ou para saber disso acontecendo. Então, estamos anunciando a palavra para que você não somente saiba isso, mas seja participante disso. Então, falamos um pouco na semana passada sobre a mente. Tudo começa na mente. Paulo diz aqui que devemos ter o nosso culto de raciocínio. Eu sei que a maioria não faz culto de raciocínio. Só vem aqui no culto na igreja, fica sentado aí, não diz nenhum amém, pega no sono, fica pensando no que vai fazer hoje e amanhã. Você não está nem mesmo em Deus. Quanto mais fazer um culto de raciocínio, você mesmo fazer um culto na sua mente. É o que Paulo diz, que devemos fazer nosso culto de raciocínio. Porque se na nossa mente não está a verdadeira e genuína palavra para produzir em nós um filho de Deus, então vai produzir um filho do diabo, porque terá outra semente aí. Então, as escrituras também nos afirmam, em Filipenses 4, verso 8, só repassando o que falamos um pouco semana passada, ele diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Aqui não diz pensar em outra coisa que seja errada. Então aqui está um culto: pensar no que é honesto, pensar no que é verdadeiro, pensar no que é justo, pensar no que é puro, pensar no que é amável, pensar no que é boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Porque para que venhamos ter a mente de Cristo, irmão, ou temos a mente de Cristo ou temos a mente do mundo. E aqueles que têm a mente de Cristo pensam como Cristo, pensam como Deus. E se você pensa como Deus, você mais cedo ou mais tarde vai agir como um Deus. Então, essa é a nova maneira de pensar. Pensar corretamente, como ensina a palavra de Deus, trará por fim um novo nascimento. Eu creio que a maioria dos cristãos, ou dos crentes, melhor dizendo, não sabem nada sobre o novo nascimento. Desconhece o novo nascimento. Não tem a mínima ideia o que é novo nascimento. E penso que eles pensam que um dia irão para a glória. Ora, o novo nascimento é uma nova maneira de pensar. Não é mais a maneira que você aprendeu no mundo. Não é a maneira como você vinha pensando até agora. Porque o teu pensamento, se é igual àquele que você tinha antes de vir a Cristo, você não aconteceu nada na sua vida. Então não vai acontecer um novo nascimento. Como diz o mensageiro na mensagem Personificação do Cristianismo 111, ele disse: então Deus teve que te dar um novo coração, ele falando de Ezequiel, né? Não um remendado, mas um coração novo. Esse é o seu intelecto com o qual você pensa. Então esse coração novo que Deus dá, só você pode ter esse coração se você recebê-lo. Receber é receber a sua palavra, a sua maneira nova de pensar. Se você não mudar a sua forma de pensar, então você rejeitou o coração novo. Você não vai nascer nunca. Você não vai chegar a lugar nenhum. Então, esse é o intelecto com o qual você pensa, um novo modo de pensar. Então, quando ele te dá um novo de pensar, você vai concordar com a Bíblia, você vai concordar com a palavra, você vai ouvir a palavra, aquilo vai mexer lá dentro de você, e você vai gritar o amém, e você vai dizer aleluia, sem o pregador ter que dizer, digo aleluia, aleluia. Se o pregador não diz nada, não digo nada, porque na sua mente tem alguma coisa faltando. Porque o que está cheio, o coração, fala os olhos, né? A boca. No meu coração não tem aleluia, por isso eu só digo se o pastor mandar. Eu não tenho amém lá dentro, eu não tenho nada, não vibra nada lá dentro. Então você está com o coração mau. Aleluia. Então você vai dizer, sim, a Bíblia é racional. Não acreditava em certas coisas, agora acredito. Aí está o seu grande reavivamento. Então ele diz, depois disso, te darei um novo espírito. Depois do quê? Depois de uma maneira nova de pensar, Deus lhe dá... não um outro espírito que vai tirar teu espírito e dar outro, mas você terá um novo desejo, o desejo de só querer fazer o que é correto. Você vai querer servir a Deus, você vai querer, é um novo desejo. Então veja que o novo nascimento é tão tremendo, porque quando você tem desejos errados, é porque na sua mente tem sementes erradas. Então, quando você tem a semente de Deus, aleluia, a Bíblia diz que aquele que é filho de Deus não pode pecar, porque ele nasceu, nele permanece a semente de Deus. Como vai estar pecando se tem uma nova maneira de pensar? Só peca quem tem uma maneira errada de pensar. Então não nasceu, não aconteceu nada, tá? 50 anos na igreja, não aconteceu nada. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Então temos que entender que temos um adversário, o diabo. Ele é extremamente astuto. Ele é o camarada mais esperto que eu conheço. Eu nunca vi ninguém mais esperto do que o diabo. Ele engana os inteligentes, ele engana os crentes, ele enrola todo mundo, destrói todo mundo, bota no lixo, convence as pessoas a descrer de Deus. Ele é tremendo, ele é astuto, e ele tem pressionado o mundo inteiro. E a pressão que ele faz é na mente das pessoas e na mente dos crentes. Essa pressão que ele vem para que você fique bastante ocupado. Olha só, ele faz coisas para te deixar bastante ocupado, ocupar você em coisas que não são necessárias ou são coisas fúteis. Então ele tem a arte do entretimento. Ele tem mecanismo, tem criado mecanismos para entreter o crente, como o mundo também, de tal forma que ele faz com que a sua mente esteja ocupada em coisas que não produzirão o novo nascimento. Isso é uma pressão. Você sempre está ocupado. Ou se não está ocupado, está brincando. Se não está brincando, está assistindo TV. Se não está assistindo TV, está na internet. Se não está aí, está fofocando, está fazendo qualquer coisa. Ele te faz pressão para você estar ocupado, para que a tua mente esteja ocupada com outras coisas que não é meditar na palavra de Deus. Porque ele sabe, se você ficar meditando na palavra, vai perder ele a batalha. Pode que você nasça de novo. E o nascido de novo não peca mais. Então essa pressão faz com que você se mantenha ocupado demais, para não meditar na vinda do Senhor ou na sua aparição que está em nosso meio. Veja, irmão, se ele está em nosso meio, se ele está aqui, eu fico inerte, não sinto nada, irmão, não vejo nada. Só o que diz o Facebook, isso eu sei. Veja onde está a tua mente. Só o que a TV disse, só o que aquilo disse. Oh, veja onde está a sua mente. O diabo já tem você. Está enrolando você. Se você já foi essa semana, domingo, na igreja, não precisa semana que vem. Nessa hora talvez você já está dizendo: olha o almoço, tu esqueceu a carne, olha aquilo, tem que fazer isso. Veja, ele está ocupando a tua mente para que você não mude a sua maneira de pensar. E aí você só vai pensar em Deus no domingo que vem, se não chover ou se não der alguma coisa. Então essa é uma pressão diabólica para não meditarmos na palavra de Deus, nas promessas. E ele tira todo o tempo de você para que você não tenha tempo nem mesmo de lembrar de Deus. E assim ele te mantém frio, apostatado, ou até pior do que isso. Que é uma pessoa apostatada? É uma pessoa que não, as coisas de Deus não tem mais desejo por essas coisas. Tem desejo por um monte de coisa, menos as coisas de Deus. Elas são secundárias. Então veja que a única maneira, eu quero para você ver, irmãos, a única maneira para que os mortos venham ver a ressurreição, porque há uma promessa que os mortos serão ressurgidos, mortos em Cristo, não aquela grande ressurreição, a ressurreição dos que fazem a parte do corpo do Senhor Jesus Cristo. Essa ressurreição de mortos, ela virá através de uma atitude correta dos crentes vivos, que estão meditando nas promessas de Deus, trazendo a atmosfera da ressurreição. Veja, Deus tem, nem que seja um aqui, mas ele deve ter alguém que está meditando, criando essa atmosfera. Porque, aleluia, não haverá ressurreição se não houver uma igreja que está realmente meditando nessas coisas. Hebreus 11:40 diz: provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles que morreram sem nós não fossem aperfeiçoados. Então eles dependem dos perfeitos. E onde estão os perfeitos? Veja, onde estão eles? Na mensagem de Melquisedeque, o grande príncipe e rei, 189. Quando nós nos reunirmos ali com Abraão, Isaac e Jacó, aquele que eram herdeiros da promessa, esperando ansiosamente que nós não falhemos, pois sem nós eles não podem ser aperfeiçoados. O próprio apóstolo Paulo, um dos grandes homens de Deus que está na Bíblia, não pode ser aperfeiçoado sem o perfeito desse dia. E eu pergunto para você, quantos são melhores que Paulo? Porque tem que ser melhor do que ele para poder ajudar ele. E sem eles, nós, sem nós, eles não podem ser aperfeiçoados. E como eles estão dependendo de nós, esta manhã, não falhemos, mantenha a sua âncora em Cristo. Agora tu veja, irmão, que isso não é uma brincadeira. Deus tem alguém em algum lugar que realmente está meditando, trazendo a atmosfera, está realmente trazendo a ressurreição. Agora esses que não meditam e não fazem coisa nenhuma, que ressurreição eles estarão? Na grande ressurreição, não nessa. Também na mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado, 625. Eles são a Bíblia. Assim mesmo, todos eles foram manifestados nele. Está vendo? Sem ele, estão completamente perdidos. Está vendo? Eu tenho que me tornar uma parte disso para ser ele. Amém? Está vendo? E anseio encontrar-me com todos eles. Eu declaro, isso é correto. Mas o próprio Filho de Deus, ele será o líder no encontro nos ares. Hebreus 11 diz: eles não poderiam ser perfeitos sem nós. Mãos e pés não podem ser perfeitos sem o cérebro, o conhecimento, a cabeça e assim por diante, está vendo? E nós todos somos aperfeiçoados nele, assim que todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, livres do juízo, passamos do pecado, da morte, amém? E o próprio Filho de Deus será o líder naquele encontro nos ares. Vocês o amam? Amém. Então, esta geração de pessoas é que vão ser participantes disso, ou poderão saber disso, tá? Mas aqueles que forem participantes é os que estão trazendo a meditação no seu coração, trazendo a atmosfera, tá? Esses vão saudar essas pessoas ressuscitadas, os mortos em Cristo. Essa geração é que vai ver isso. Essa é a geração que vai saber disso. Aleluia. Essa é a geração que vai conhecer isso. Então Deus depende de mim e de você para concluir esse plano. Por isso ele tem um plano, e ele deixou uma parte do plano final para a noiva, a igreja, a noiva que está aqui. E ele não deixou ela sozinha, por isso ele veio na aparição. Ele está em nosso meio. O próprio Espírito Santo, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu nem vejo ele, porque você não está meditando. Por isso que temos que estar meditando, estudando e analisando sobre essas coisas da palavra, pois essas coisas vão de se cumprir bem diante de nossos olhos. E eu não só quero ver isso ou saber que isso vai acontecer, mas quero fazer parte disso. Aleluia. Agora, Deus sempre trabalha através de suas leis, ou de acordo com as suas leis. Deus tem muitas leis, ele não muda a sua palavra. E ele tem posto uma lei que se chama a lei da meditação. Aleluia. E é isso que o diabo tenta roubar de nós, roubar de você: o tempo para meditar. Aleluia. Porém, ele não pode fazer nada com nós. Penso que não. Porque a luz da palavra tem chegado para nós. O conhecimento de Deus tem chegado até nós. Então ele não pode roubar o nosso tempo, porque ele está revelado que ele é meu inimigo e está me deixando culpado. Então sai, Satanás, agora eu vou meditar. Agora, se a palavra não tem valor para você, você rejeitará essa palavra e ouvirá o que o diabo vai lhe dizer. Vai te entreter bastante. Não medite. Por isso Jesus disse: minhas ovelhas, eles ouvem essa minha voz, eles meditarão noite e dia. A palavra tem sido entregue a nós. O povo de Deus está sendo instruído e sabe como resistir o diabo e contra-atacar o diabo. Vocês sabem. Vocês sabem. Mas não querem resisti-lo. Querem amá-lo. Oh, irmão, não vou amar o diabo. Se você ouvir as suas palavras, você ama ele. Jesus disse: quem me ama, guarda a minha palavra, não a do diabo. A quem você ama? A quem? A Deus? Qual deles? Coisa é séria. E se semana que vem se der a ressurreição? Porque vai acontecer isso. Não vai vir um anjo gritando aí pelo céu: ah, turma aí, ele vem daqui 15 dias. Isso ele já está avisando há muito tempo. Na mensagem que faremos com esse Jesus chamado Cristo, 134. Não estou perguntando para assembleias de Deus, nem a unitária, ou a igreja de Deus, nem a metodista, batista ou presbiteriana. Eu estou perguntando a você, como indivíduo, o que você faz com o sangue de Jesus Cristo? O que faremos com essa ungida palavra que está bem diante de nós hoje? Que sabemos que é para ser. É o Cristo, a promessa da hora. O que você fará com ela? Não o que a igreja faz com ela. O seu César, o seu Herodes, não tem nada a ver com isso. Isso não desculpou a Pilatos. Não, senhor, não, senhor. É o que você vai fazer com essa palavra que você está ouvindo. Não, irmão, eu sou ouvinte esquecido. Eu vou sair daqui, já passou da porta, não... esqueci. Mas a Bíblia diz que aquele que tem ouvido, a ovelha, o eleito, ele ouve. Não perde, não esquece nada. Agora, isso não é filosofia, irmão. Nem é um tipo de crendice. Nem argumento. Hã? E argumento e filosofia não destrói as obras do diabo. Não destrói. Essas coisas não tirarão Satanás da quarta dimensão. Escute só, irmão. Para se dar o arrebatamento, veja bem, a igreja tem que tirar o diabo da quarta dimensão e jogá-lo na terceira dimensão, em tudo que tem. Porque o diabo está atuando aí na quarta dimensão. A mente está na quarta dimensão. Teu pensamento está na quarta dimensão. Mas a Bíblia diz que a igreja, a noiva, ela vence esse diabo. Ela põe o diabo para baixo. Porque quem vai tomar a quarta dimensão será os eleitos de Deus. E o que vai tirá-lo da quarta dimensão e expulsá-lo de lá? São os crentes que têm tomado a palavra da revelação. Com isso eles derrotam o diabo nesse tempo, com a palavra que você está ouvindo e aplicando e agindo sobre essa palavra. É tempo, irmão, de andarmos no Espírito do Senhor, pois os filhos de Deus são guiados estritamente pela palavra do Senhor. Eles têm a mente de Cristo. Eles têm os pensamentos de Cristo. Aleluia. Eles não têm outra coisa a não ser isso. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que não há nem mesmo condenação para aqueles que andam segundo o Espírito de Deus. Andam sobrenaturalmente, não carnalmente, não como qualquer humano. Se você é qualquer humano, você não é nada. Aleluia. Os filhos de Deus já deveriam estar andando sobrenaturalmente, pensando sobrenaturalmente, tendo a mente de Cristo, diferente aos pensamentos das ideias do mundo. Nós vemos na Bíblia que Enoque andou no Espírito, e andar no Espírito é andar na palavra, e foi trasladado. Se ele andou nesta palavra, se ele cumpriu a palavra, aquilo levou ele raptado daqui. Isso terá que funcionar se fizermos a mesma coisa. Elias andou no Espírito, andou na palavra e foi arrebatado também, tomado para a glória. Filipe andava no Espírito e foi tomado e transportado de um lugar para outro. Andar no Espírito não é "eu estou no Espírito". Não é isso, não. Andar no Espírito é andar com o pensamento, com a palavra no coração. A noiva, ela anda no Espírito. Ela é arrebatada das coisas do mundo e elevada para os lugares celestiais em Cristo Jesus. Agora, isso é a noiva, não a igreja, não o crente. A noiva, ela anda nos lugares celestiais. São João 6,63 nos diz: o Espírito é que vivifica. A palavra, a carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Então essa própria palavra que é Espírito é o que traz vida para você. Agora, andar no Espírito é andar meditando na palavra. Veja, meditar, fazendo ela ser parte de sua vida. Isso se torna praticamente o seu pensamento. Aleluia. Então, quem vence o diabo, ou expulsa ele da quarta dimensão, não são seres angelicais, mas são anjos de Deus, mensageiros de Deus, messias de Deus, pessoas ungidas, com a toda dinâmica. Eles têm a mecânica, mas a dinâmica também. Porque eu conheço muitos que têm a mecânica, têm um motorzão de palavra, mas sem a devida revelação, não tem funcionalidade nenhuma. Aleluia. Então, a palavra meditar é ponderar, é analisar, é examinar, esmiuçar, considerar, arquitetar um projeto que está na sua mente. Qual o projeto que tem que estar na sua mente? A ressurreição, o arrebatamento, o meu novo nascimento, o meu batismo com o Espírito Santo. Esses são os projetos. Oh, irmão, tenho projeto de construir um carro que anda 500 por hora. Quero um projeto, fazer uma casa que tenha não sei quantas janelas. Meu projeto é como vou ser transformado. Está lá na planilha, está lá na mesa da minha mente o projeto de Deus. Como vou ser transformado? Como vou estar na primeira ressurreição? E começo a analisar aquele plano para a minha vida. Esse é o meu projeto de vida. Qual é o teu projeto? Então temos muitas e boas promessas de Deus para nós, e devemos meditar nisso. Aleluia. Tome uma promessa, estude essa promessa, medite nela uma vez por ano e esquadrinhe ela a cada 10 anos. porque muitos fazem assim. Mas a minha Bíblia diz para meditar nela de dia, de noite até ver. É assim que fazem. De dia e de noite depois do filme. Aí depois do filme vai aparecer outro filme que o diabo já está te ungindo para te deixar ocupado. Ou vai ter outra coisa. Eu tenho 50 no Facebook que eu tenho que falar. Mas nem um Facebook com Deus. Diabo bem deixando, gente bem ocupado, com a sua mente recheada de ocupação para um grande. Grande o quê? Derrota, porque novo nascimento não vai acontecer. Aleluia. Tome a promessa de Deus e medite. Está predito, está escrito que nessa geração, veja, nessa geração as pessoas se tornariam loucas. Seria a geração das pessoas mais loucas de todos os tempos, pessoas dementes. E o único que pode escapar dessa loucura é o cristão nascido de novo. Eu medito muito nisso. Certa ocasião eu perguntei para minha esposa: estou louco? Ela olhou: pelo que vejo, ainda não. Oh, graças a Deus. Estou falando da loucura do mundo. As denominações estão loucas. A mensagem, a acusação 351. Vocês estão aí ainda? Eu quase não ouço nada aqui. O que fazem eles ao fazerem isso? Eles tomam seus cravos de credo denominacional. Isso é certo. Esses mestres buscadores de prazeres mundanos são ímpios, loucos denominacionais. Tomam os cravos denominacionais e crucificam o Filho de Deus com isso, novamente de seus púlpitos. Então eles já são loucos. Por isso eles têm que pregar mentira no púlpito. Dizer que só Deus cura, que Deus é amor, e você pode andar como o mundo anda. Isso é um louco. Na mensagem Cristianismo contra a Idolatria 44, eu tenho visto as pessoas entrarem em histerismo. E são gente boa. Agora, pode ver por que não quero que se venda essa fita. Eu tenho visto a gente boa e a gente pentecostal, mesmo pastores que não entendiam. As pessoas entram em histerismo e caem num estado de insensibilidade e quantas condições mais, e fazem coisas até que por fim chegam a ser submetido às instituição dos dementes. É que são gente inocente e abre o seu coração, e ali entram os diabos para operar. Há um diabo real. Viu? O diabo entra nos corações das pessoas boas e deixa eles loucos. Aleluia. Tu abrir o coração para o diabo, ele acaba com você. Não tem diabo bom. Não tem diabo amigo. Abriu o coração, ele introduz a semente. E às vezes não vem a semente, às vezes vem ele mesmo. E muda a sua mente. E aí a pessoa começa a pensar em prostituição, em trocar de mulher, de esposa, trocar de esposo, já quer ir para o mundo, já quer mostrar nudez. Isso já é pessoa louca. Quando eu era moço bem novo, qualquer mulher que esquecesse de botar o vestido, só andasse com a que eles chamam de biquíni hoje, ou saísse de casa só com a roupa de baixo, sabe o que eles faziam? Chamava a polícia, vinha a brigada, eles vinham com uma rede de pegar leão, e encobriam a pessoa, amarravam dentro da rede, jogavam dentro do carro e levavam para o hospital para tomar injeção de cavalo, porque estava louca. Aí você está louca assim porque esqueceu de botar as roupas. Hoje não, que estão todos loucos, até os médicos estão loucos. Então louco com louco, um louco não condena outro louco. Na mensagem, um homem aqui que pode acender a luz, 144. Olhem que trevas estamos hoje. Veja o que está acontecendo hoje. Veja as loucuras. Isso ele está falando aqui há 60 anos atrás. Vamos ver se agora aqui não está a mesma coisa. Veja os assassinatos. Tem assassinato por aí? Tem as violações. As violações, quer dizer, estupros e coisas, existe isso ainda? Há guerras, brigas, porque isso vem, eu creio que foi Billy Graham quem disse em sua última conferência, dentro de 10 anos, mais, cada habitante da Califórnia disporá de um revólver para proteger a si mesmo. É verdade, nos Estados Unidos eles não têm só um revólver, cada pessoa tem no mínimo 4, 5 revólver, rifle e tudo. Por isso eles se matam. Peguei o rifle do pai, matei a metade do colégio. Nos Estados Unidos todos têm armas. E ele estava dizendo daqui um dia eles vão ter um revólver para cada um. Lá tem mais do que um, já muito mais. Aleluia. Você não pode impor suficiente lei à força. As pessoas estão simplesmente ficando dementes. Tiroteios, tem tiroteios por aí? Assassinatos, assaltos, existe essa coisa? E tudo mais, vem tudo selvagemente nas ruas. Veja, esse é o dia que estamos vivendo, nos dias sodomitas. Vem, mas há uma luz brilhando. E tão somente eles olharem, se eles olharem na palavra e verem o que está suposto a ser nessas horas, eles saberiam o que está preparando para ser feito. Se nós vemos essas coisas, as pessoas loucas se matando por nada, fazendo toda essa selvageria, isso é coisa de louco. Ai, estão matando. Ah. Se você conhecesse a luz da palavra, você saberia. Essas coisas antecederiam o grande arrebatamento da noiva. Mas quem está meditando no arrebatamento? Estou meditando no assassinato. Estou meditando, matou tantos, arrebentou tantos, violou tantos. Oh, que meditação! Não é essa meditação que você tem que meditar. Você tem que ir para a palavra e ler a palavra e sentir Deus falando com você através da palavra. E meditar, e raciocinar, e orar, e ler de novo. Na mensagem saindo fora do Arraial 50, onde iremos parar? No meu tempo, alguma mulher, um homem ou uma mulher, posso lhes perguntar isso: o que seria se minha mãe ou a sua mãe, há uns 50 anos atrás, andasse pelas ruas com esses shorts, biquínis, ou seja lá o que for que eles chamam isso? A lei as apanharia imediatamente e colocaria numa instituição de dementes. Uma senhora que sai de casa sem as roupas de cima deveria estar numa instituição, porque mentalmente há algo errado com ela. Então, se uma coisa daquela foi feita mentalmente, certamente é um sinal de que algo está demente. Continua sendo uma demência mental, indo além da razão, além da imundície. Quando um homem pode fumar, os médicos provando para ele que milhares morrem cada ano por isso, ele pode continuar fumando. Isso parece que há algo errado com a mente desse homem. Só pode estar demente. Ele paga para chupar fumaça e soprar. As pessoas nem dizem que isso é loucura. Mas se tu analisar, são tudo loucos, pago para ser chaminés. É loucura ou não é? É um problema mental. O diabo diz para ele: você tem que chupar fumaça. E ele: mas seu Satanás, é fumaça? Sim, chupa fumaça. Aí ele vai lá, mais fumaça, mais. Agora sopra para fora. Você nunca meditou? Isso é uma pessoa louca, irmão. Louco não é aquele que sai só quebrando, porque tem sãos que quebram tudo dentro de casa. Esse é um louco democrático. Tem algo errado na mente daquele homem. E quando o homem tem distúrbio mental, ele não pode controlar o que está fazendo. Ele não tem controle. Ele está com distúrbio. Ele tem que chupar fumaça, soprar fumaça. Chupar fumaça, soprar fumaça. Chupar fumaça, soprar fumaça. Ele tem um distúrbio. Chupa fumaça, sopra fumaça. Chupa fumaça, sopra fumaça. E tem crente que chupa fumaça e sopra fumaça e diz que tem a mente de Cristo. Vocês estão aí ainda? Aí ele procura todo o consultório médico no país para encontrar o que há de errado com ele, porque aí vai acontecer um monte de coisa com ele, que a fumaça dá um monte de transtorno no organismo. Então ele vai no médico, aleluia, e quer saber o que está acontecendo com ele. No entanto, ele vai a um carro e bebe até ficar totalmente demente, bebe até ficar tonto, né? Gasta seu dinheiro para colocar a si mesmo dentro daquilo. Mas se ficou fora de si, sem intoxicação de bebida, então ele gastará cada centavo que ele encontrar nos consultórios médicos, tentando encontrar o que é errado com ele. Isso não faz sentido. O beber não faz sentido. Aí depois a pessoa não sabe o que está acontecendo. Está ficando louco? Chupa fumaça, sopra fumaça, toma trago. Chupa fumaça, sopra fumaça, toma trago. Chupa fumaça, sopra fumaça, toma trago. É um cara louco. Quem chama eles de louco? Não, isso é social. Claro, é outro louco. Aleluia. Nós temos as praias, todos andam pelado mesmo. Estão dementes, irmão. Nós estamos esperando os caras ficarem loucos com faca, mas isso aí está cheio aí. Aqui fazem tiroteio aqui, que o irmão diz que tem que estar querendo se mudar, diz que é pior do que o faroeste. Mas claro que é pior, o faroeste só tinha meia dúzia. Aqui tem centenas. Hã? Então está predito essas coisas. Essas coisas estão escritas na palavra de Deus. E as palavras de Deus, elas têm leis, ou ordenanças. E as próprias palavras de Deus também nos diz algo que vem nos proteger dessas coisas. Quer dizer, os únicos que não vão perder a mente, irmão, é os que têm a meditação da palavra, porque todos os outros vão entrar para o saco. Vão perder, irmão, não interessa. Não é só inteligente, o diabo também é. E ninguém ganha ele de inteligência. E Deus então tem a ordenança de: só se você fizer isso e aquilo, aquele outro, eu te livrarei disso e daquele, aquele outro. Veja, a palavra de Deus, ela sempre funciona sob condições. Nunca pense que Deus vai fazer alguma coisa sem condições. Todas as promessas são condicionadas ou têm condições. Na mensagem O Absoluto 81, ele diz: as promessas de Deus estão sempre em condições. Você deve absolutamente, não importa quão fundamental você seja com a promessa, é sempre sob condições. Como poderíamos parar aqui e entrelaçarmos a escritura de um lado ao outro por horas? Que a condição é o que significa algo. Você pode ser fundamental o quanto você queira, mas é sob condições, através da promessa, a predestinação e assim por diante. A Bíblia diz, quanto a sua necrologia foi escrita, foi dito: Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado dando glória a Deus. Por quê? Você já pensou por quê? Ele era absoluto, ele era positivo, e a única coisa que ele teve que fazer foi se separar do seu povo. E Deus não abençoou até que ele fizesse isso. Ele levou o seu pai, o pai morreu. Ele tomou Ló, e quando depois de Ló se separou de Abraão, então Deus chegou para ele e disse: agora vá pela terra. Obediência, promessa sob condições, sempre acompanha a palavra de Deus e acompanha Deus e sua palavra. Então, mesmo Abraão tendo uma promessa, Deus não fez nada enquanto ele não obedeceu completamente o que Deus disse, sob condições: aparta-te dos teus familiares. Não porque os familiares eram pessoas ruins, ou lá o que seja, mas Deus deu uma ordem. Deus não disse: se aparta porque eles não são boas pessoas, sabe como é que é? Deus não deu explicação, ele disse: obedeça, te separa. Aí ele começou a obedecer meia boca. Sabe, meia boca. Você sabe, tem crentes que são meia boca. Eles dão dízimo meia boca, oferta meia boca, oração meia boca, vem ao culto meia boca. Né? Abraão fez uma meia boca também. Mas enquanto ele não obedeceu a Deus, mesmo Deus dando para ele a promessa, Deus não abençoou aquele homem, porque ele tinha que obedecer a palavra. E as condições são sempre a mesma: obediência à sua palavra. A Bíblia diz que Jesus, sendo filho, aprendeu a obediência, aprendeu a obedecer, porque ele tinha uma promessa também para alcançar. Em Hebreus 5:8 diz: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E quando você medita nas promessas de Deus para você, Deus vai mostrar que você tem que cumprir algo na palavra. E então, no momento que você cumpre aquele algo, Deus vai respaldar a palavra para você. Abraão se tornou jovem, irmão. Não era mais velho, mas um jovem. Parece incrível. Um homem de 100 anos voltou a ser um moço de 18 anos. E a palavra de Deus não mente. E a palavra de Deus me diz também que eu vou voltar a ser um jovem de 18 anos. E eu estou meditando para ver se consigo driblar a morte e estar vivo para a transformação do corpo. Agora você tem que trazer a atmosfera, tem que trazer a Deus dentro de você e fazer essa palavra se cumprir em você. Então medite nas coisas boas, medite nas coisas de Deus e sua palavra. Tome algo da palavra e comece a meditar noite e dia, e orar, e pensar, analisar. Faça seu culto racional. Eu sei que eu falei semana passada isso. Talvez alguns começaram a fazer a meditação. Hoje eu vou fazer. Talvez até segunda ele fez. Na terça já não, estava ocupado. E na quarta ele já nem pôde vir ao culto, porque estava ocupado demais. E já quinta já não estava nem orando mais. Ou não é assim que eu estou falando? Então vocês estão rejeitando a palavra. Vocês ouvem e não o fazem. Isso chama-se desobediência. A Bíblia diz que o povo de Israel não entrou porque eram desobedientes. Eles ouviram a palavra, não obedeceram. O rapto está aí, Deus dá a palavra, dá o remédio, dá como nós chegarmos lá, e nós não queremos. Vê, tão simples assim. Sim, já está fora. Não é outro caminho. E quando nós reunirmos com os irmãos, que é onde que nós devemos estar sempre reunidos com os irmãos, Efésios 5:19, falando entre vós em salmos. Olha, eu estou para ver uma reunião de irmãos e eles falando de salmo. E aí se reúnem e cantam hinos. Ah, de vez em quando, quando dá um encontro fenomenal, dá até. E se reunindo com os irmãos, cânticos espirituais. Não só na igreja, lá onde se reúne com os irmãos, cantando com os irmãos, salmodiando ao Senhor no vosso coração com os irmãos. Você já viu isso acontecer? Ah, me lembro, irmão, acho que faz uns 10 anos atrás eu vi isso. E agora? Sabe por que não fazem isso? Porque a mente está em outro lugar. A mente não está no céu, no Senhor. Está cheio de outra coisa aí. Não é que você toda hora vai estar ali, mas você está junto com os irmãos. Agora vou tirar um tempo com os irmãos. Nós vamos falar de futebol. Vamos falar de quanto dinheiro vamos ganhar. Vamos falar da praia que vamos ir acampar. Mas nem um salmo, nem um hino, nem uma oração, nada, irmão. Isso aí. Veja, tão simples que a mente está ocupada. Às vezes não é nem pecaminoso, mas o pecado está em ficar ocupado e não fazer o que a palavra de Deus diz. Agora, ao fazer isso que Efésios aqui fala, você está salmodiando, está cantando, está meditando, está falando coisa boa, está pensando. Ao fazer isso, você está colocando a semente de Deus dentro de uma incubadora. A incubadora é a mente. Veja, a mente é um ventre. E isso então vai gerando aí dentro, crescendo. E vai crescendo até que dê luz conforme a promessa. Aleluia. Isso é mais ou menos o que acontece. Veja bem, é mais ou menos o que acontece com a galinha. A galinha põe os seus ovos e depois fica ali sentada em cima dos ovos, aquecendo aquela semente, chocando aqueles ovos, porque ela sabe que se ela ficar meditando em cima daqueles ovos, mais cedo, mais tarde, vai dar um novo nascimento aí. As coisas naturais tipificam as espirituais. Aleluia, nós temos que chocar a palavra bem aí na nossa mente e ficar incubando isso noite e dia, porque estamos às portas do arrebatamento e eu preciso ser transformado. O mensageiro disse que nós já devíamos ter fé de fazer coisas se moverem. Às vezes você vê um parapsicólogo, esses que fazem coisas se mexerem. Como é o nome? Parapsicólogo, paranormal. Ô, irmão, os maiores paranormal que tinha que estar aí era nós. Fazer corpo levantar, viajar, cadeira levantar, viajar. Porque nós somos paranormais, nem do mundo não somos. Não, irmão, nós somos do mundo, isso é coisa do diabo. Não mesmo, o diabo pode estar fazendo isso com os filhos dele e os filhos de Deus. Oh, mas isso não pode. Não pode? Porque você não medita na palavra, não vê a palavra. Então, a morte também é gerada dessa forma em nós. Quando meditamos, ou incubamos, ou então geramos uma semente errada. Aleluia. Mas como diz Provérbios, nós temos que ter o coração cheio, né, de coisas boas. Diz Provérbios 15:30: a luz dos olhos alegra o coração e a boa notícia fortalece os ossos. Então Deus nos chamou para dar boas notícias, boas novas. O evangelho é boas novas. E o que os crentes estão falando? Boas novas ou notícias deprimentes? Deus nos chamou para levar boas novas. O próprio evangelho é boas novas. Provérbios 16, 24, as palavras são suaves, são favos de mel, doce para a alma e saúde para os ossos. Deus nos chamou para ser curadores. Aí nós pensamos que curar é botar a mão. Sai aí! Depois vai falando mal do pobre irmão. Não tem fé. Aí não deu saúde para os ossos dele. Deu câncer para ele. Morrer de uma vez. Porque a palavra tem poder. Veja que a palavra suave é saúde para os ossos. A boa notícia cura os ossos, cura os enfermos. Você começa a falar bem de uma pessoa que está doente, ele vai ficar bom. Mas, infelizmente, temos feiticeiros crentes. O que é o feiticeiro? Tomara que se arrebente, tomara que se exploda, tomara que morra, tomara que se arrebente. Veja, esse é o feiticeiro. Se tu ir numa macumba, e vai lá e diz, olha, está aqui o nome da fulano. Eu quero que tu faça um trabalho. O que ele vai pegar e vai fazer? Fumaça vai fazer. Morra! Pega ele, Satanás! Vai! Eu nem preciso ir na macumba para ver isso. Eu vejo isso na igreja. A palavra. Você conhece algum feiticeiro? Com Bíblia na mão. Você conhece um curador? Ah, pouco, né? Pouco. Tinha mais amém no feiticeiro. Nos colocamos em pé para ler Efésios 5. Vocês ainda estão na igreja? Nosso tema é conquistando o inimigo. Efésios 5. Vamos ver esse primeiro verso. Sede depois imitadores do diabo como filhos amados. Ah, não é o diabo? Imitadores de quem? Vocês imitam a Deus? Como vocês imitam a Deus? Oh, eu não vejo nem Deus. Eu não estou meditando na sua aparição. Sei depois imitadores de Deus como filhos amados. Andai em trevas. Andai em amor. Como também Cristo vos amou e se entregou por si mesmo, por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza, ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós como convém aos santos. Mas essa coisa tem que ser tirada. Nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices. O que é isso? São palavras mundanas que os crentes usam, né? Parvoices é ficar ridicularizando, zombando, chocarrice, fazendo piadinha de mau gosto, né? Que não convém, a Bíblia diz. Tá? Às vezes eu vejo assim, né? Vem um irmão. Eu não sei todas as linguagens do mundo, né? Mas vou tentar falar o que eu ouço às vezes, né?
E aí, cara?
E às vezes não é irmão, é irmã.
E aí, cara?
Cara de pau. Sai, Satanás. Cara. Aí. Já viu isso? E tem uns outros nomes estranhos que eu procurei ver se estava na Bíblia. Não achei. Isso é torpezas, pai vozes e chocarrices, que não convém, mas antes ações de graça. Veja, diferente. Porque bem sabeis isso, que nenhum devaso, o impuro, o avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Deus. Isso aí é uma coisa importante para você ver, irmão. Né? O devaso, o impuro, o avarento. O avarento é aquela pessoa, o quê? Hã? O que é um avarento? Não sabe? Então vocês pegam depois o dicionário e vão ver avarento. Esses são pessoas idólatras. Eles não pensam que o idólatra é aquele que dobra o joelho na frente de uma imagem. Você também é, mas eu tenho mais medo desses avarentos, os impuros. e os de vasos, eles são idólatras, a Bíblia diz. Hã? Não tem herança no reino de Cristo e Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs. Né? Vãs quer dizer, sabe, tem aqueles que conversam fiado e enganam e lubridiam e falam um monte de cacaca. Né? Ninguém vos engane. Se você vê que o cara é uma pessoa, é um conversador fiado, uma pessoa que fica dizendo um monte de coisas, se jactanciando e dizendo coisas, é com palavras vãs. Porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Porque ele é um desobediente, está falando bobagem. Né? Portanto, não sejais seus companheiros. Meu Deus, só porque ele tem chocarice, só porque ele tem avarentozinho. Não é para eu ser companheiro, eu sou. Não está me dizendo nada, tu está se declarando, eu sou do capeta, não sou de Deus. Portanto, no outro tempo era trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Agora ele está falando para os filhos de Deus, que era uma vez treva, agora são luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor, não o que é agradável ao fulano, agradável ao ciclano, não ao Senhor. E não comuniqueis, não fique conversando, falando. Né? Não comuniquei com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai. Tem gente que gosta, tudo que é notícia ruim, tem a orelha larga, me fala tudo, menos de Deus. Porque os que fazem o culto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Porque por isso diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, sendo prudente, não como néscios. Néscio quer dizer uma pessoa idiota, né? Aleluia. Mas como sábios, remindo o tempo, portanto os dias são maus. Pode sentar, irmão. Aleluia. Lá em Tiago nós falamos isso também, né? Todo homem é tentado, toda mulher é tentado, mesmo você na igreja, você vai ser tentado. A Bíblia diz: bem-aventurado é o homem que suporta a tentação que vem. Quer dizer, ele suporta, ele resiste, ele vai para o joelho, ele vai buscar a Deus, porque quando for provado, receberá a coroa, o qual o Senhor tem prometido. Isso é uma promessa, eu tenho que meditar. Quando a tentação vem, a tentação está vindo, acho que eu tenho que me entregar para a tentação. Não, medite aí, você tem uma promessa, uma coroa de vida. Ah, é por isso que o diabo quer tirar minha coroa. O diabo tira a coroa, irmão, da promessa para você. Ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Verso 14, Tiago 1. Mas cada um é tentado quando atraído, engodado pelo seu próprio desejo. Você é tentado naquilo que você mais deseja. Por isso o desejo tem que ser mudado. O novo espírito é um novo desejo. Aí o diabo não pode mais fazer você pecar, porque você não tem mais desejo. Errado. Fica com o desejo errado, mais cedo, mais tarde você fará aquilo, e aquilo vai acabar com você. Aleluia. Depois de o desejo ter concebido, quer dizer, ele nasceu, vem para fora, ele dá luz ao pecado. Então a pessoa consuma o pecado, e o pecado, então, sendo consumado, gera a morte. Ali a pessoa é separada eternamente de Deus. Esse é o processo da morte. Por isso que nós temos que abortar os pensamentos contrários à vida. Vem os pensamentos errados, pensamento de prostituição. Irmão, mas eu sou crente, essas coisas vêm, sempre virão. Você tem que contra-atacar. Por isso a Bíblia diz: use o capacete. Capacete para guardar a mente. Qual capacete, irmão? A palavra, quando vem aquilo, você tem que pelear contra o diabo. Sai, Satanás, está escrito, Senhor. Oh, meu Deus, sai para trás, até que você vença. Se você não vencer, ele te vence e faz você cumprir aquilo. Então, os dias são maus. Nós sabemos que muitas pessoas saem do mundo, vêm para a igreja, mas o mundo nunca saiu deles. Ah, irmão, no mundo, No mundo eu bebia, no mundo eu me prostituía. Ai, agora não dá, né? Na igreja não dá. Na igreja não dá. Ai, que pena, não dá, né, irmão? Ah, como era bom lá. O mundo nunca saiu dele. Outros saem das denominações e vêm com a semente denominacional, e a semente nunca saiu deles, continua denominacional. Continua fazendo coisas, as mesmas coisas que as denominações, negando a palavra. Muitos saíram do Egito pelo profeta Moisés, mas a maioria deles, o Egito nunca saiu deles. Veja, qualquer lutinha que dava, ah, lá no Egito era bom, lá tinha cebola, tinha alho, lá bem o mal, mas nós comia que nem uns porcos. Veja, o Egito não saiu deles, porque o que a boca fala, o que a boca fala, está no coração. Estou louco para o mundo. Eu tô, vou esperar, vou dar uma luta aí na igreja, aí vou usar a luta como pretexto. Ah, irmão, dá uma luta aí, eu já estou saindo. É porque você tem isso no seu coração. O apóstolo Paulo diz: nada me separa do amor de Cristo. Veja, eles saíram. Aleluia. Mas o Egito nunca saiu. E chegou um tempo, isso só aflorou tal ponto que Deus condenou todos eles. Eu pergunto para você, você que saiu do mundo e pensa no mundo. Você saiu da denominação e continua pensando na denominação. Se não abortar esses desejos errados do mundo, do sexo, do amor pelo mundo, mais cedo ou mais tarde o diabo vai fazer isso florescer e te leva de volta e te leva para a condenação. Porque aí você tem conhecimento, mas não aceitou o conhecimento, não aceitou a palavra no seu coração para mudar o desejo. Porque o que muda o desejo é primeiro aceitar a mudança de mente. Mudou a mente para a mente de Cristo, o desejo automaticamente muda também. Por isso a Bíblia diz que aquele que nasce novo não pode pecar mais, porque ele não tem mais desejo errado. Você ainda tem desejo errado? Não mente, irmão. O Espírito Santo está aqui, irmão. Ele está alertando você para mostrar a situação que você está, para que você tome uma posição e mude, senão você está perdido, tão perdido como o povo do Egito, como qualquer outro do mundo, qualquer um, você está perdido. Deus mandou uma mensagem, mas não fez nada em você. Por quê? Porque você não recebeu essa mensagem. Na mensagem acusação 337. Eu creio num Deus santo, sim senhor, seu poder para a cura, para libertar, e tirar aquelas pessoas do amor do mundo, para libertá-las, como ele fez com Maria Madalena. Recorde, ela era uma pequena Jezabel pintada também. Ela tinha 7 demônios nelas. Ela era uma mulher que se despia. Veja, irmão, mas Maria Madalena mudou a sua maneira de pensar. Não se vê mais tarde Madalena foi fazer mais uma prostituiçãozinha aí pelos cantos. Não, mas você vê crentes assim, eram tão santos, agora são prostitutas, são adúlteros lá no mundo, tá? Passaram um tempo com Cristo, mas Cristo nunca entrou no seu coração. Eles continuam, ah, mas sei lá, no mundo, né? Aleluia. Eu até vou sair daquela igreja, aquela igreja não dá para se prostituir, não dá para casar de novo, né? Eu não gosto mais da minha velha, eu quero pegar uma nova. Eu não gosto mais do meu velho, eu quero pegar um gurizote. E fico com aquilo no coração, irmão. E aí faz um tumulto dentro da igreja e briga e faz e luta. Por isso, às vezes, as lutas, irmão, que acontecem por cima, é para esconder o que está lá no fundo do coração. Mas a Bíblia diz que isso sai para fora. Tudo que está oculto será visto. As pessoas querem enganar a Deus, Deus bota para fora e mostra que são adúlteras, são prostitutas, são adúlteros, né? Aleluia. Teve um irmão que disse assim: irmão, Tu pode até orar por mim, mas não consigo tirar do meu coração essa criatura. Eu chego a tremer só em pensar nela. Claro, você já está, a semente cresceu. Agora tem que consumar a obra. Não há oração no mundo que vai libertar. Você não quis ser liberto? Não é eu orando e nem Deus descendo aqui orando por você que vai resolver. Você permitiu crescer a semente em você. Você já negou a Jesus há muito tempo atrás, quando permitiu o diabo colocar esse sentimento diabólico no seu coração. Não tem oração. Posso até orar, mas não vai resolver. Não é oração que resolve, é você que deixou o diabo fazer isso. Então veja. Aleluia. A palavra falar da semente original, já estou quase na metade, irmão. Uau, só um pouquinho. Então vou parar. Vocês estão ainda aí? Vocês gostam dessas coisas? Eu amo isso. Porque isso vai fazer a diferença naquele dia. Eu quero estar na ressurreição. Eu quero estar no rapto. Vou ficar perdendo tempo aí com um monte de carne e ficar, perder tudo, hein? Palavra falada, semente original 222. Então recorde, o que foi isso? Agora vamos parar aqui só um minuto. Ló, certa vez, teve a escolha para ser ele mesmo interdenominacional. É isso certo. Ele certa vez teve a escolha de viajar com Abraão. Mas o amor do mundo sufocou. É isso que é feito hoje. Veja, as pessoas têm oportunidade de andar com Deus, mas o amor pelo mundo e pelas coisas que os outros fazem, eu também quero fazer, sufocam a semente de Deus e dá lugar a outra semente. E recorda, aqueles lá embaixo, lá em Sodoma, nunca viram um daqueles milagres sobrenaturais. Eles tinham uma cegueira, e a pregação da palavra cega os olhos do incrédulo. Foi isso que Billy Graham e os outros fizeram, cegaram os olhos daqueles incrédulos ali. Isso é certo. Agora você não pode negar que Jesus disse: como foi nos dias de Sodoma, assim será também será na vinda. E aqui está na Bíblia, isso será a mesma coisa na vinda do Filho do Homem. Agora observe, ali havia um que era a palavra, ele era a palavra, e onde ele ficou? Com os prometidos, os eleitos. A palavra ficou com o eleito. A palavra de Deus hoje ficará com o eleito. É a semente real de Abraão através da promessa. Entende? O único tipo. Então não se preocupe se a fulana não quer ser crente, não quer obedecer, se o fulano não quer, é porque eles não são eleitos, irmão. Olhe por você, Deus vai meditar. Se ninguém ir na igreja, eu quero ir. Eu estou pensando em ir. Não só pensando, mas agindo. A união invisível da noiva de Cristo, 116. Não podeis servir a dois deuses ao mesmo tempo. Ou serves a Deus ou a Mamão. Mamão é um Deus, é o mundo. Aquele que ama o mundo ou as coisas do mundo, o amor de Deus não está nele. A semente de Deus não pode estar nele ao mesmo tempo que estiver aí o amor do mundo. Então não adianta dizer, irmão, que você é crente e ama as coisas do mundo. Aqui o mensageiro é bem claro: se você tem um amor pelo mundo, pelas coisas erradas, você não tem Deus aí. Você é tão igual ou pior do que um pecador. Quando a semente de Deus está operando através de ti, e essa é a palavra de Deus, o amor do mundo não pode estar aí dentro ao mesmo tempo. Ah, irmão, às vezes eu amo a Deus, às vezes um pouco o mundo. Não, você não tem Deus. Veja bem, não pode. Hã? Agora, onde está o cabelo cortado, os shorts, as caras pintadas? Onde você encontra? Veja, isso é o amor do mundo. E o amor sempre vem antes da fé. Veja, O amor de Deus vem através de você meditar a palavra, meditar na palavra. Vamos ver se vocês entendem o que é meditar, irmão. Meditar é sair do culto rápido aqui, esquecer o que foi falado. Aleluia. E quando você está em amor, você está meditando, então o amor de Deus começa a se encher o teu coração. E quando você está em amor, você suporta, irmão. Você suporta. Suporta as coisas que te ofendem. Aleluia. Então por isso o salmo diz, aleluia, aquele o bem-aventurado, aquela pessoa que medita na palavra dia e noite, veja, dia e noite, para produzir conforme o seu gênero. E eu quero que nasça em mim o gênero de Deus. Então meditar também é proteger aquela área, né? Não permitindo que ninguém tire a semente. Veja bem, aleluia, essa semente deve estar debaixo da tua proteção. Aleluia. Veja, porque tem uma parábola que nos fala, aquele que foi semeado no caminho, veio as aves. Nós pensamos que é passarinho. Não, as aves são os crentes que tiram a tua fé. Vem lá e tira. Sai do culto. Não, não é bem assim, irmão. Não, 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 não. Ele falou aquilo, mas é de outra maneira. A interpretação é assim, assado. Esse é a ave de rapina que está tirando tua semente. Você já viu alguma? Vocês estão aí, irmão? Aleluia. Veja, as virgens nessa tentam tirar o azeite, a fé, o amor. O azeite é símbolo do Espírito Santo, que é o amor. Tentam tirar o azeite de você. Me dá o azeite. Ele não diz me dá o azeite. Ele vai lá te furungar para você sair fora das estribeiras, né? E jogar fora o azeite. Quando tu medita, você, opa, o diabo está querendo tirar minha paz. O diabo está querendo tirar, meu azeite. Em Apocalipse 3:11 diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A coroa da vida, da promessa de Deus. Então alguém pode vir tirar. Pronto, tirou. Você já viu isso? Quantos já perderam a coroa? Ninguém perdeu a coroa aqui? Ninguém tirou a tua coroa? Ué, mas não diz nem amém, nem nada. Passa a mão por cima para ver se a coroa está aí. As virgens nessa queriam tirar o azeite das prudentes. Isso nunca mudou. Já estou quase no fim, irmão. No fim, não. 70%. Um verdadeiro sinal que se deixa passar por alto. Deixa eu ver se eu não estou passando do horário. Está na hora do almoço já. Número 40, verso 40. Pará 40. Porém, a tortura que esse homem teve que passar, por isso seria necessário. Muitos têm se perguntado por qual coisa seria necessário para um homem fazer. É porque esse povo não lê a palavra e eles não oram. Desse modo, Deus é soberano e ele envia seu profeta para ser um sinal. As pessoas não leem. Eles não têm vontade nenhuma de ler. E elas não oram. Porque elas estão muito, elas têm outras coisas para fazer. Elas não têm tempo, não podem. Elas não podem tirar um tempo para orar. Isso acontece, irmão? Sim ou não? Não tenho tempo a ler, irmão. Só no Face. Ou no Sinurkut, ou no Capitut. De Abidite, Satanice, aleluia. E a Bíblia é tediosa para eles, não tem suficiente ação para seus dias modernos ou para qualquer dia. Eu penso que sempre está na metade, mas nunca chega. Temos que aprender a obediência como o Filho de Deus aprendeu a obediência. Um dos grandes segredos para se vencer é não se apartar do tabernáculo, dos cultos, seguir assistindo. Se houver problema, continue assistindo, porque Deus falará com você e lhe dará o livramento e a bênção. E é você como indivíduo que tem que vencer, não a congregação em si. É você e Deus. Aleluia. Satanás nos pede, Satanás reclama. Ele pediu por Jó, ele não vai pedir por você, ele nos pede. E ele quer que nós, eu e você, o adoramos. Quantos de vocês querem adorar o diabo? Ele quer que nós negamos a fé. E ao negar, entristeçamos o coração do Senhor Jesus. Às vezes acontece isso, chega o dia do salário, né? Deus está olhando e Satanás também está olhando. E você contando os reais. Logo o diabo dá uma sugestão. Ah, tá, vê quanta conta tu tem. Aí ele diz: é verdade, Satanás, não vou pagar os dízimos. Não faz assim, senão o pastor sabe, o alemão lá é terrível, né? Tu tem que dar 200, dá 50. Ele não vai saber mesmo. É, pô, mas tá legal, Satanás, né? E Deus olhando. Aleluia. Roubará o homem de Deus? Sim. Ah, dessa vez não vai dar, Senhor. Até a hora, Senhor, dessa vez não vai dar. E aí a pessoa não serve a Deus naquilo que deve ser feito. Ela ganhou ou perdeu? O diabo diz: bah, que lucro tu vai ter, vai ficar com o dízimo do Senhor. Ela perdeu a obediência, ela perde o rapto e fica selado para a grande tribulação. É nessas coisas aí, irmão. A noiva viverá a palavra, ela é obediente à palavra. Na mensagem, o sinal 338 diz: o sinal é o indicativo que a compra foi realizada e que foi aceita. Agora, não se pode conseguir o bilhete do preço pago pela passagem do trem de ferro até que se pague o preço. A única maneira de se pagar o preço é simplesmente pagá-lo, correto? Crendo nele, aceitando-o. Obediência completa à palavra de Deus, obediência completa à palavra de Deus inteira lhe dará direito ao sinal. Obediência completa, não parte dela, no que se trata da sua denominação, mas em toda obediência à palavra, que é Cristo, né? Isso traz Cristo para dentro de você. Então a obediência ao que você ouve da palavra é que vai lhe dar o direito, o passaporte, a passagem, não do avião, mas a passagem daqui para o outro lado, irmão. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus, né? Não podemos servir a dois deuses, né? Aqui ele diz na deidade de Jesus Cristo, uma parte pelo menos, né? Em nenhum lugar, constantemente eles têm outras coisas para fazer além da oração. Eles já não podem orar mais, eles têm outras coisas a fazer, eles não podem orar mais, eles simplesmente não conseguem amar e nem servir a Deus como eles estavam acostumados a fazê-lo. Nenhum lugar para ele na estalagem, nenhum lugar dele, nenhum lugar para ele no seu coração. Não tem tempo para orar, não tem tempo para ler, não tem tempo para meditar, não tem tempo mais nada. Isso é rejeitar a Jesus Cristo, irmão. Você pode vir à igreja, tanto como você pode ir numa denominação, você pode ir na católica, pode ir lá na Deus de Amor, pode ir lá em qualquer outra igreja. Está no mesmo estado. Se você não tem tempo para Deus, você está igual ou pior do que eles. Aleluia. Na invasão dos Estados Unidos, ele nos diz assim: está acontecendo uma invasão, 231. A hora está aqui, agora sim, uma hora de decisão, também uma hora de decisão. Não de vir à igreja, porém uma hora de decisão se você vai servir a Cristo ou permanecer morno em sua igreja. E isso é correto. Morno, o morno, irmão, é vomitado por Deus, cuspido fora. Aleluia. E é isso que você tem mais visto acontecendo no nosso meio. Deus cuspindo as pessoas para fora, porque ainda tem uma palavra forte aqui falando. Então Deus tem que esguspir os mornos. Se você está morno, irmão, hoje ou semana que vem, Deus cuspirá você fora daí. Aleluia. Deus se enoja dessa gente e vomita eles para fora, joga fora. São pessoas mornas, são pessoas apostatadas. Aleluia. Agora medite, irmão, na palavra, e o seu coração, então seu coração ficará cheio do amor de Deus. Então você, estando cheio do amor de Deus, você irá após as almas. Eu estava vendo agora essa semana, eu estava no hospital e estava vendo e me lembrando: Senhor, se tu me der forças, me der condições, porque eu não vejo isso na minha igreja. Quer dizer, muito raro, um que outro. Lá estava uma senhora e um senhor, bastante novo até, e estavam na entrada do hospital. Ali passa mais de 5 mil pessoas numa manhã, né? E eles estavam ali com as pilhas de jornal e o negócio de evangelismo, e todos que entravam, eles aqui tem uma bênção, aqui tem. Eu disse: ah, Jesus, que vontade de voltar a fazer isso, porque eu quase não vejo isso mais. Não há mais amor, porque você não pode fazer isso se não ama. E eles amam, veja, amam mais do que os que têm a revelação, irmão. Estão lá na rua, vão nos pontos. Aí me disseram assim: olha, não, no hospital tem uma capela, e tal horário é o horário da nossa igreja. O senhor esteja lá para ouvir um sermão poderoso de libertação, de cura, de bênção de Deus. E disse: oh, se eu tivesse pessoas assim na igreja, Senhor, eu não consigo fazer. Se eu fosse mais novo, talvez estivesse fazendo mais isso ainda. Falta de Deus, amor no coração. Adoção, mistério predestinado, sua vontade. 2:28. De jovem pregador, entre no campo, permaneça na armadura. E vocês, jovens pregadores e coisas, não se assente por aí, não fique somente assentado sem fazer nada. Saia por aí, ganhe uma alma, faça algo, vá em frente, mova-te, não pare. Jovem pregador lá, Deus abençoe seu coração. Vai, ganhe uma alma, irmão. Ah, mas é porque você não tem amor no coração, irmão. Aleluia. Livro da Vida do Cordeiro, 52. Isso mesmo, muito bem. Apenas lembre-se, não fale, ganhe algumas almas. Seja lá o que fizer, ganhe almas, faça alguma coisa, né? E assim por diante, né? Faça alguma coisa. Ah, irmão, eu não vou fazer porque hoje eu tenho um filme, hoje eu tenho isso, tenho aquilo. Isso é apostasia, irmão. Isso é ser morno. Isso é uma vara que não está mais produzindo, irmão. Não pense que você vai ficar de lombo liso e que Deus não vai cortar você fora da videira se você ficar nesse estado aí. Ou você é crente ou não é. Ou você serve a Deus, então, ou então não fique fingindo que é, irmão. Veja, nunca finja ser crente, irmão. Eu sei que vocês estão todos aqui, mas há quantos estão fingindo? Oh, eu fui na igreja, o pastor me viu, ele sabe, agora ele não pode nem falar, eu estive na igreja. Grande coisa que tu fez. É a grande coisa, mas não é isso aí. Porque o fingir, irmão, é a marca do diabo. Uma pessoa que está apostatada, ele não ora, ele não lê a Bíblia, não medita, não obedece, né? Somente quer entretenimento. Não testifica, não evangeliza, não ouve a palavra, não cumpre. Isso é apostasia. Veja na mensagem a marca da besta. Não, a marca da besta. Não, o que é a marca da besta? A mensagem: humilha-te. Acho que está aqui, é humilha-te. Não sei se é esse aqui. É humilha-te. Né? 121 ou 123, ele diz assim: nota, a marca da besta é a marca da apostasia. Quando a pessoa está apostatada nesse estado, ele já está com a marca, irmão. Não, num grande dia vai vir a marca. A marca já está aí. Talvez você já esteja marcado, e se você for marcado, é só uma questão de tempo para você ver o resultado disso. Deus vai vomitá-lo. Então, note, a marca da besta é a marca da apostasia, o diabo e suas obras, pelos seus frutos conhecereis. Agora, eu não tenho fruto nenhum dessa natureza. Agora, o fruto do Espírito Santo é amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, benignidade, paciência e mansidão. Esse é o fruto do Espírito. E o fruto, essa é a marca do Espírito Santo, mostrando que o amor divino se ancorou no seu coração e que as coisas do mundo estão mortas. Mas agora, a marca do diabo é personificação. Personificação é fingir. Obras, não graça. As obras são a sombra das coisas futuras. Hipocrisia. Ir à igreja e fingir ser um cristão. E ter romances com o mundo. De viver como o mundo e ter romances com o mundo. Sair e agir como no mundo. E tão parecidos, a ponto dos dois lá se parecerem exatamente um com o outro. Enganariam até mesmo o próprio eleito. Às vezes eles enganam a gente, né? Mas passa o tempo, Deus tira para fora e mostra que eles são enganadores. Estavam aí, mas estavam fazendo coisas erradas. Aleluia. Aqui está um membro da igreja. Vai à igreja regularmente, uma ótima pessoa. Vai à igreja, uma boa pessoa, pessoa moralmente boa. Mas, no entanto, bem no fundo do seu coração, nunca houve uma experiência de Jesus habitar nele. Nos colocamos em pé, irmão. Eu quero que Jesus habite em mim. Eu quero ter uma experiência de dele morar, não só fazer, como diz os denominacional, uma visitinha social, depois ele dá uma volta e os capeta pega. Uma experiência pessoal. Vocês querem uma experiência com Deus? Vocês querem ser apostatado? Vocês querem que o amor de Deus entre no seu coração? E como faz isso? Esqueci, irmão. Como? Como conseguimos isso? Hã? Você vê quanta gente vai pro rápido? Bastante. Sim ou não? E você vai? E como você vai? Meditando na palavra uma vez por ano. A coisa é séria, irmão. Aleluia, eu quero mudar, eu quero me despertar, eu quero sair dessa coisa. A coisa vai acontecer, irmão. Meu irmão Borja já está escalado. Não sei se ele vai cumprir essa escala, espero que não. No dia do arrebatamento, isso aqui vai estar assim, irmão. Espero que o irmão Borja não esteja aqui ministrando. Onde é que o irmão Borja? Estava aí. Acho que foi arrebatado. Aleluia. Entende, irmãos? Aí o que adianta vir aí gritar, berrar? Quantos aí? Eu sei disso. A palavra de Deus mostra isso. O mensageiro diz, aí vai dar uma pane. Mas aí não adianta fazer mais nada. Temos que fazer agora, irmão. Quem me garante que semana que vem não vai ser o arrebatamento? Quem me diz, não, eu assino embaixo que não vai ser? Eu não sei. Pode ser até hoje começar o processo. Ou precisa um aviso especial? Mas Deus, através do seu Espírito, sua palavra está nos avisando, irmão. Inclinamos a cabeça e fala com Deus, irmão, aí. Digo, ó Deus, eu não quero perecer. Me ajuda, Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, a tua palavra tem sido manifestada, ela é a verdade. A tua palavra é verdade. Ó Deus, tem misericórdia de nós, não queremos perecer de maneira alguma. Queremos, ó Senhor, tomar e obedecer e tomar, como diz a Bíblia, com esforço, tomar o reino, tomar a palavra, meditar de dia e de noite e entrarmos profundamente nas coisas de Deus, para que a nossa mente seja mudada, nosso espírito seja mudado e recebamos de Deus também o selo do Espírito Santo. Vem nesta manhã, Senhor, gloriosa, desce sobre cada um. Aleluia, a tua graça, a tua misericórdia, o teu perdão, Senhor, abrindo a porta da oportunidade. Ó Senhor, o verdadeiro amor divino é o amor corretivo. Tu estás falando para que venhamos nos despertar e voltarmos de onde erramos, de onde falhamos, voltar para Deus, voltar para Cristo. É isso que nós queremos, Senhor, nessa manhã. Receba nossas vidas. lava-nos no teu sangue, nos desperta dessa hora, ó Senhor, que essa palavra seja uma palavra de reavivamento para nossas vidas. Glorificas o teu nome, pois nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Ainda com a cabeça inclinada, eu quero chamar, se há alguma pessoa que não recebeu ainda Jesus e quer receber hoje a Cristo Jesus na sua vida, antes que se dê o grande dia do arrebatamento, a hora de você aceitá-lo, recebê-lo em sua vida é agora. Há alguém assim que deseja? Se alguém deseja, se alguém está necessitado, enfermo também, passe à frente, aqueles que pediram oração. Temos irmãos também na internet, estão pedindo oração para suas vidas, seus familiares. Nós queremos orar por eles, por aqueles que deixaram o seu nome no livro de oração. Aleluia! Se alguém precisa se reconciliar com Deus, faça isso imediatamente. Não espere para amanhã, não espere para quando não dá mais para fazer. Venha a Cristo, aceite Cristo no seu coração. Entregue a sua vida a Deus enquanto há tempo. Ainda há tempo, ainda há uma oportunidade. Se você aceitar, nós podemos logo providenciar a tua ida para as águas, sendo batizado no batismo cristão.